Fala alguma coisa.
Alguma coisa.
Nath fala alguma coisa.
Alguma coisa.
Bebop.
Bebop.
Ian.
Pudim.
Lobo. Au!
Não, isso foi o Bebop.
Lobo.
Tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui.
Não, isso foi o Bebop.
Saudações, olá para todos. Sejam bem-vindos à 51ª edição da série sobre músicas e animes, o podcast mensal que visa trazer para todos vocês um pouco de alegria, diversão, palavras sérias e aquelas brincadeiras de costume. Aqui quem fala é o Rooster, Calírio Neto, olá para todos. Então, antes da gente falar do tema desta edição e dos pormenores do tema em si, vamos apresentar a equipe de hoje. Então vamos começar pelo Evilásio.
Opa, tudo bom?
Ele foi direto no ponto. Após o Evilásio, temos a presença do Ian.
Pudim.com.br.
É isso mesmo, melhor site do mundo. Não. Após a apresentação do Ian, temos a senhorita Natália.
Olá, pessoas.
Depois da Natália, temos o nosso bom amigo piadista, Bebop.
Carlinho, fala assim, aí eu fardo.
Não.
Cala a boca. E depois do Bebop, temos a presença dela, a Loba.
Estou aqui, querendo ter...
E falando na Loba, é ela quem vai dissecar para nós qual foi o tema vitorioso da última enquete. Até porque foi o tema dela. Então, se vira aí, Loba. Fale qual é o tema que foi escolhido, do que se trata o tema e por que você escolheu ele.
Então, o título do tema é autoexplicativo.
Qual que é o tema?
Animes que você fingiu que viu.
De onde veio essa ideia?
Minha cabeça.
Ah, muito bom. Sua cabeça pensou muito bem, Tati. Parabéns. Uhum. Ok, então agora que você já sabe qual é o tema desta edição do SMA, então se prepare para escutar muitas coisas zoadas ao extremo, porque nós temos que falar de animes que nós fingimos que vimos em algum momento. Olha que maravilha.
Você não escolhe o seu chip, o chip escolhe você.
Escolhe você.
Então, sem mais delongas, vamos começar esse podcast com ela, senhorita Natália.
Eu posso falar só um negócio?
Não, fale.
Eu vou cumprir minha promessa do último podcast, só pra avisar. Cuidado.
É, ele disse que ia fazer piadas ruins, porque o tema dele não ganhou.
Ah, o de Ghibli, né? É verdade.
Ghibli. Exatamente. Ghibli.
Ghibli.
Foi uma mentira.
É Ghibli ou Ghibli?
Ghibli.
Ghibli.
Não é GIF, é GIF também.
Vamos deixar a discussão do som do G pra outra hora. Então, é aquele momento em que você para pra pensar, certo? Que anime eu fingi na minha vida que vi? Eu não faço a mínima ideia. Eu provavelmente devo ter fingido em algum momento ter visto algum anime. Já devo ter fingido ter visto One Piece, Naruto, Bleach, whatever, alguma vez, conversando com os otaquinhos daí da faculdade, whatever. Mas eu realmente assisti alguns episódios, então eu meio que não fingi, eu vi, só não vi tudo. E aí foi essa minha conclusão, eu decidi escolher um anime que eu digo que sei, eu sei a história, só que eu não vi a história toda, não completei o anime. E aí eu decidi escolher um anime até clássico, clássico entre aspas, né? Mas é que muita gente conhece, que é Fate Stay Night, primeira versão, de 2006.
Não é Fate Stay Night. Fate Stay Night. Falar como eles falam.
Pareceu o narrador
do Street Fighter.
Inclusive uma vez, num evento, eu pedi para o Gilberto Baroli falar Fate Stay Night com a voz do Saga. Eu só não tenho mais essa gravação.
Fate Stay Night.
Então... Fate Stay Night. Pode ver a dublagem brasileira, eles começaram a falar em vez de usar o japonês. Até agora eu não entendi por quê.
Ah, eu não via dublagem brasileira, não tinha Animax na época. Voltando. Fate Stay Night, na época que eu tava no ensino médio, aí eu assistia anime junto com meus colegas de classe, assim, tipo, a gente combinava, todo mundo assistia o anime aí em casa, cada um na sua casa, mas todo mundo assistia o meu anime. E eu não consegui terminar Fate de jeito nenhum, tava muito chato. Eu não consegui, cara. Eu tudo bem. A história é até que é interessante, assim, a ideia é meio original e tal. Vem de um jogo, né? Uma visual nova. Mas o anime, não é o roteiro, eu acho que era a direção mais, que era meio perdido. Eu não consegui terminar, eu só assisti até o episódio 15. Então, no final das contas, eu nunca soube o final da rota da Seiba. Eu só fui procurar saber o final da rota da Seiba agora que eu fui assistir Unlimited Blade Works. Que aí eu fui olhar as três rotas pra saber como é que finalizava. E aí agora eu meio que sei, mas... Exatamente por isso que eu posso fingir que eu assisti, porque eu já li sobre. Então, se alguém me perguntar...
Você foi até a metade, que é a parte que todo mundo começou a desistir.
Não é?
Foi longe ainda.
Todo mundo começa a desistir quando descobre que a Saber é... Aí, ah, que merda. Aí todo mundo quer...
Opa, spoiler. Eu não sabia que a Saber... Vocês acabaram com toda a minha experiência.
Calma a boca, eu já...
Ian, se você ainda quer ter experiência com Face Night, não assista Face Night. Assista só Face Zero. E se quiser, vê a nova. Mas não vale a pena também, não.
Não, eu tô zoando, eu já assisti.
Vá pro jogo, vá
pro mim. Vou eu quero é Heaven Fall, isso sim, quero ver a menina virando... Opa, spoiler!
Spoiler! É... Sacanagem. História de Fate Stay Night, vamos lá. Numa cidade, no Japão, sei lá, tem magos.
Acho que não precisa não, hein?
Desconhecido. Precisa não dizer? Sério?
A gente já falou de Fate, não falou?
É, acho que não, não sei. Pode, eu quero saber. Quer saber? Porque ela fingiu que viu, quero ver. Quero.
Ela sabe tudo.
É, eu sei a história, mas não é.
Ela sabe até que é chato.
Tem isso, né, cara? Morrendo aqui. Sim, é.
Ela sabe até que a Sakura é inútil pra todas as séries de anime. Ela simplesmente não faz sentido existir.
Tá certo.
Não é que eu não gosto dela. É que ela realmente não parece de existir. A única rota que nunca foi mostrada é exatamente a dela. E todas essas rotas, as outras rotas aparecem três vezes.
Voltando. Então, pelo menos eu queria falar o nome das sete classes em japonês, porque eles falam tudo errado. Sacanagem. Sim, resumindo.
Não. Agora, agora você vai falar.
Uhum. Resumindo. Guerra do Santo Graal. E aí, cada mago ganha, não ganha, né? Eles fazem um contrato com uma classe de guerreiro, que supostamente era um guerreiro. Pode ser do presente, passado, futuro, whatever. É importante que ele seja enquadrado em uma classe. Não sei por que isso, mas tudo bem. E aí, as sete classes são, em japonês, porque a galera fala errado: Seiba, Acha, Raida, Bazaka, Lasa, Kesta, Assassin. Esses sete, porque eles só conseguem falar assim.
Acha. Foi ótimo.
Achei. E a história é rodada no querido, odiado por muitos, Emi Yashiro, né? Ah, aqueles protagonistas muito legais, só que não. que não serve pra nada, basicamente, porque ele aprendeu magia, só que ele não consegue fazer magia, ele só consegue fazer um tipo de magia, mesmo ele tendo aprendido com o Kiritsugu.
Ele fez o quê? Ele aprendeu com o quê?
Com o Kiritsugu, que é o nome do pai
ele
dele.
Ele aprendeu com o Kirito?
Não! O
Kirito. Ai, que horror!
Isso explica por que eu não gosto do personagem.
Kiritsugu! Kiritsugu! Meu Deus!
Eu ouvi que.
Kiritsugu!
Não, meu Deus do céu, Kiritsugu! É por causa que eu falei como é que o pessoal de Fate Zero falava, e eles falam bem rápido, Kiritsugu. Ah, whatever. E eu tô enrolando demais em Fate. Gente, você já conhece Fate, pelo amor de Deus, né? Já teve um monte de filme, já teve um monte de... Tem mangá, está vindo pela Panini, novel está vindo pela New Pop, olha, compre.
Ah, novel sim. Mangá não. Mangá pequeno.
Eu não vou comprar o mangá também, não. Eu acho que não merece. Eu não vou
e comprar. Essa novel só vale a pena porque é do Fate Zero.
É, do Fate Zero, exatamente.
Só por isso que vale.
E olha que vale naquele lá, porque é New Pop e revisão de novel é outra história, né? Mas também.
Eu nunca tive problema com ninguém no ar.
Ai, pois o meu amigo, eu encontrei com ele no Rio de Janeiro quando eu voltei no intercâmbio, ele levou a novel de No Game No Life, começou a ler, ele achou um erro. Logo nas primeiras páginas que ele já tava lendo, eu, porra,
foi muito rápido. É. Já achou erro?
Sim, eu acho que o pessoal demoniza demais o Nepal.
É, whatever. A música que eu escolhi foi a primeira opening, e... Bom, na verdade, ela é a música opening do jogo também, né? Do jogo, na verdade, é The Illusion. Só que aí no anime é Disillusion. Não sei porque eles mudaram o título, mas tem Illusion do mesmo jeito. É cantada pela... Esqueci o nome da menina já, meu Deus. Cadê ele? É Sachi Tayanaka. Que, pelo My Anime List, pelo menos, ela cantou músicas de Fate Stay Night. Os outros animes foi... Serei no Moribito e Sayukoku no Monogatari. Só esses, pelo menos. Então, basicamente, é isso. Eu gosto muito de Illusion. Tem uma versão da Lisa cantada agora em Fate Stay Night Unlimited Blade Works, que ficou bem legal também. Mas eu prefiro essa versão do anime do que a versão do jogo e do que a versão... da Lisa.
Eu gosto dessa música, mas sinceramente eu prefiro o primeiro encerramento. Primeiro encerramento,
né? Não, mas aí é porque Illusion, sei lá, ficou repetindo na minha cabeça na época. Eu gosto muito dela.
Você não escolhe o seu chip, o chip escolhe você.
Escolhe você.
Vamos dar prosseguimento então ao podcast e agora é a vez da senhorita Loba fazer essa indicação.
Então, eu não posso indicar o que eu nunca vi. Posso fingir que eu vi e xinguei aqui no seu gente. Eu nunca vi Shingeki no Kyojin.
Sobre o que é esse anime que você nunca viu?
Eu acho que é sobre várias paródias de anime com uma música legal de abertura.
Por que você acha isso?
Que tem várias paródias de Shingeki no Kyojin com animes.
Cita pelo menos 5.
Tem AMVs, tem muita AMV.
Tem a do Dolly.
Do Guaraná Dolly, isso?
Do Guaraná Dolly. Tem a do Faustão. Pega My Little Pony.
My Little
Pony. O Dolly é melhor. Eu tô vendo o Dolly é melhor.
A música de abertura de Shingeki no Kyojin teoricamente cabe qualquer vídeo. Eu prefiro os AMVs que não são com a música, são com os personagens. Tanto que meu AMV preferido é o Shingeki no Nichijou.
Mas o desenho é sobre um carinha que tem uma muralha lá, que tem um gigante que aí que quer quebrar a muralha e a galera não quer quebrar a muralha, mas a muralha é quebrada. Aí tem uma gotinha, aí... Pronto, isso é Shingeki.
O que me deixa chateado no relato da Loba é que ela nunca viu o esplendor do... que ela nunca viu o esplendor do Titã Moika.
Eu vi no YouTube.
Não, cadê o GIF?
Gente,
eu vi o vídeo no YouTube.
Mas o Titã Moi foi um marco do anime, Belas.
Não, não foi não, cara.
É um presente. O Marco, pra mim, talvez a música tenha sido um marco pra mim. É um Titã Moe, não, por favor, não.
O marco do anime é que o pessoal que fez o anime, o primeiro pessoal que foi caracterizado do anime é foda pra caralho, porque eles não tinham base, que não dava pra desenhar em cima do que o artista fazia. O cara não sabia desenhar.
Não dá pra
desenhar. Eles olhavam assim, aquela arte abstrata do mangá.
O mangá de Shigeki é algo que não se considera mesmo, realmente, em termos de arte.
E fizeram uma coisa bonita pra caramba. Caramba, parabéns.
Vilas, você acredita que quando eu falei pra minha irmã, ah, queria não mais ficar comprando Shigeki no Kyojin, ela falou, ah, compra, eu gosto do design. Eu falei, o quê? Você gosta do quarto design? Eu não acredito. Ela, eu acho mais bonito do que esses outros shoujo aí. Não, minha filha? Minha filha? Seus olhos estão funcionando?
Sério,
ela disse que realmente gosta. E eu, caralho, mano, eu não tô acreditando, velho. Tudo bem, minha irmã, né? Minha irmã é uma pessoa estranha. Se eu sou estranha pra gente.
Tinha que pegar uma imagem de um capítulo atual, mostrar assim pra ela e pedir pra ela identificar quais são os personagens. Se ela errar algum, aí tu joga. É essa arte que você gostava. É essa arte que você gostava. Uhum. Mas claro, você precisa mandar legenda pra saber quais são os personagens. Você também vai descobrir.
Tipo, a gente fala brincando, zoa ainda, que eu cheguei aqui no Kyojin em algum ponto, igual eu falei agora do Titã Moe, embora ele tenha sido o Titã Moe mesmo, mas enfim. Mas a verdade é que eu me lembro bem ainda hoje, que quando eu vi o primeiro episódio de Shingeki, eu chorei, cara. Chorei porque me pegou de jeito aquele final do primeiro episódio.
Chorei.
Lembro até hoje.
Meu Deus.
Eu chorei.
Cara, eu chorei na opening. Eu escutei aquela opening assim, ópera rock e tal, e eu vi os caras pulando assim pro céu. Eu, meu Deus, que emoção! Eu chorei no primeiro episódio, juro.
Caramba.
Juro, eu também nos posso com foda-se que eu já tinha visto.
Caramba.
Fraco, né?
Vocês choram fácil. Vocês choram fácil.
A sorte.
Eu choro muito.
A sorte que a Nayara não tá gravando, que ela ia dizer que chorou nos três primeiros episódios, como ela chorou.
Eu chorei de desgosto quando começou de nada lá. Não foi nem no anime, foi no mangá, né? Porque eu descobri antes do mangá que era no anime.
Olhou as páginas.
Eu vi o anime já decepcionado, porque sabia que o negócio ia acontecer.
Ai, pelo menos o que aconteceu é bonito, mano. Pelo menos as cenas já só fazem sentido.
Né? Não, o anime é muito bem feito. Eu gosto da história. Eu leio o Shingeki no Kyojin até hoje. Só que pra mim é um livro. Não é um livro, não dá pra entender o que o cara tá desenhando. É um livro de gravura, sabe? Tem aqueles livros infantis que você pega pra ler e tal. Só que um pouco mais pesado.
É o rascunho.
É o rascunho, pô. É rascunho, cara. É rascunho.
Não, não é. Ele não melhora na arte final. Não é tipo o cara do Hunter x Hunter, que desenha com o pé, mas pelo menos quando sai. Pelo menos quando sai a versão final, eles rearte finaliza. Talvez seja que nem Bleach, como o Luke falou no podcast antigo, né? Toda a poesia do Shigeki no Kyojin tá na parte branca da arte. Tem uma edição aí que o Luke disse, né? Que toda a poesia de Bleach tava nos cenários.
É. Que cenários? Muitos cenários em Bleach.
Pra quem lê Bleach sabe o que eu tô falando.
Uhum.
Enfim, galera. Shingeki no Kyojin é um anime que é sobre disputar quem tem o melhor chip e o melhor dos livros. Então, vamos encerrar.
O melhor chip?
E o melhor doujin.
Olha, sem querer, a Loba tá mais ou menos certa nesse ponto, viu? O que dá pra chipar nesse anime não tá escrito. Alta.
Ah,
o pessoal faz muita chipagem nesse anime, realmente.
Eren e Levi, meu Deus. Socorro, milhões de doujins.
Eu realmente não entendo vocês. Não entendo minha cabeça. Quando tem um anime que faz todo sentido, sabe? Tipo, High School Musical, faz todo sentido, beleza. Tipo, Shingeki no Kyojin, os caras estão se matando, comprando pessoas.
Evilás, você tem que visitar mais fora pra ver o que o pessoal
não, eu sei, cara, eu só não consigo entender. Eu não discrimino, eu só não consigo entender.
Chipagem,
chipagem, gente. Não é algo que a gente consegue fazer racional, querido. Chipagem é tipo, apareceu na sua vida.
Apareceu.
Você acaba.
Você não escolhe o seu chip, o chip escolhe você.
Escolhe você. Exatamente.
Eu tenho que gravar essa frase na minha testa, cara.
Talvez eu possa colocar isso como vírgula sonora.
É, Loba, pode só falar mais uma vezinha pra nós o nome da música aí, por favor? A música que você escolheu, assim e tal.
Eu ainda não falei.
Não, então por favor, vai lá, fala pra gente poder entoar.
Que tipo, o Carlinho não tá prestando atenção.
Eu estou prestando atenção, só que eu não sei se vocês notaram como é que eu tô hoje. Vai lá.
Eu nunca ouvi essa música. Eu descobri na hora do podcast, né?
Loba, aí é a sua cara isso.
A segunda abertura de Shingeki no Kyojin, que começa a partir do episódio 14, de Yu no Tsubasa.
Perfeito.
Eu prefiro essa música ao Gurren no Yomiya. Só que a abertura do Gurren no Yomiya é melhor.
O conjunto da obra da primeira abertura é bom. Agora, a música da segunda é melhor. E é o tema do Levi. Estou feliz. Levi, melhor personagem.
Você não escolhe o seu chip, o chip escolhe você.
Escolhe você.
Voltando então ao podcast, agora é a vez do Evilás de fazer a indicação dele.
Então, esse tema é sensacional, né? Que muito fácil. É, porque eu vi o fingindo que eu vi Ganins, que eu nunca vi, né? Por exemplo, eu vivo dizendo pra todo mundo que eu vi Boku no Pico, nunca vi. Mas a abertura de Boku no Pico já foi, né? Então não dá pra botar Boku no Pico. Então, como todos os animes que eu vi, que vi, eu não vi. Eu não tinha músicas boas que eu lembro. Afinal, eu não vi. Eu escolhi um anime que eu só vi um episódio. Foi o Itazura no Kiss, que é um shoujo clássico. Que é interessante, eu vi o primeiro episódio do anime, eu vi o primeiro episódio do dorama japonês, eu vi o primeiro episódio do dorama americano. Americano, desculpa, coreano. E bem, eu gosto muito dessa abertura, a abertura é bem legal. Geralmente eu gosto de aberturas de shoujo. Assim, eu geralmente gosto de animes shoujo, eu não gosto de mangá shoujo. Né? Pelo menos os de romance colegial. Os shoujos que são históricos e tal, eu até gosto. Mas romance colegial geralmente eu não gosto do mangá. Mas os animes geralmente são legais. Porém, Itazura no Kiss é aquela coisa, não sei. Não sei se o Ian, que gosta mais de shoujo, já leu, tá?
Eu adorei Itazura no Kiss.
Eu acho aquela coisa. Bem, basicamente é a história de... Tem uma garota e o pai dela que ficam desabrigados depois de um terremoto. E eles vão morar com... É vizinho, né? Amigo...
É o melhor amigo do pai dela. Melhor amigo do pai dela.
Só que, por acaso, o filho do melhor amigo do pai dela... É um cara que ela odeia. E, obviamente, né, em shoujo, se a garota odeia o cara, porque ela é apaixonada pelo cara.
Na verdade, ela ama ele, não odeia.
Não, eu conheço. Ela ama. O ódio e o amor é o padrão.
Ódio, ela odeia, amor. Ela odeia a forma que ele trata
não
ela.
Não sou contra.
Mas ela ama.
É porque, assim, ela era super apaixonada por ela. Só que na escola onde eles estudavam, as classes eram divididas por letras. Letra A, os mais inteligentes. Letra F, os mais burros. Ela tava na letra F e ele tava na letra A. E ela, se eu não me engano, entregou uma carta pra ela com sentimentos. E ele falou, eu não namoro garotas burras. Aí ela ficou puta com ele por causa disso, mas ela é apaixonada por ele.
Uhum. Talvez seja por isso que eu não tenha gostado da série original. Inclusive me lembra muito um shoujo recente que virou anime, que eu também não gosto, que é um Kurogane... alguma coisa assim.
Okami?
Não. Okami, Shoujo.
Okami, Shoujo, Tokuro.
Isso, esse daí.
É complicado.
Não dá.
Esse dividiu opiniões. Esse
não dá.
Não sei qual é esse.
É sobre o cara que trata a garota como cachorro.
Exatamente.
Ah, aí ela fica tipo, eu vou melhorar.
Já peguei.
É, tipo, não dá. Enfim, eu realmente não gostei nem do primeiro episódio do anime, nem do primeiro episódio do dorama japonês, nem do dorama coreano. E, geralmente, eu gosto dos doramas desses shows, dos poucos que eu vejo. Tipo, Hanyoridama, até hoje eu nunca li o mangá e eu não terminei o anime. Mas eu vi todo o dorama, os filmes e o caramba, porque eu gosto pra caramba do dorama, gosto da atriz que faz, gosto da personagem no dorama. Mas
o Hanayuridango é um bom shoujo, cara.
Não, pode ser. Eu acho que eu não vi o anime porque era muito grande. Eu já tinha visto o dorama.
Ah, o anime é arte, tá?
Eu não sei. O dorama é bom pra caramba. Então eu não tenho problema. Eu vi as duas temporadas, os filmes e tal. Eu realmente recomendo o dorama de Hanayuridango. É bem legal. Inclusive, pra mim, toda vez que vocês falam daqueles animes que tem um bando de garotos que são os fodões do colégio, todo mundo quer pensar neles, em vez de pensar em High School Music, e Utapri, e outras coisas que vocês pensam, eu sempre penso primeiro em Hanayuridango. Porque é o padrão que eu lembro e é o muito que eu gosto. Mas Tazurano Kiss, eu não vou dizer que é ruim, porque realmente eu vi muito pouco, mas o que eu vi eu realmente não curti. Quando a garota é muito... assim, o cara trata mal e ela vai atrás... não é muito meu estilo, assim, não é muito. O próprio Aohara Haido, eu meio que parei, porque eu não tava gostando do jeito como tava se enrolando e tal. Não é pra mim, infelizmente não é pra mim. Mas todas as aberturas geralmente são boas de shoujo, aberturas e encerramentos. Nesse caso, é a abertura Kimi Meguru Boku, do Motohiro Hata. É bem legal essa música, bem legal mesmo.
Antes da gente ir pra música, só uma pergunta pra você sobre esse anime tão evilásio. Você disse agora há pouco que Aohara Haido não é pra você. Você não, assim, você achou muito parado em algum ponto, ou não gostou da maneira que o enredo estava se desenvolvendo e você largou a obra.
Uhum.
Você acha que se você tivesse continuado com Itazura na Kiss, teria o mesmo destino?
Não gostei.
Se você tivesse ido além do primeiro episódio?
Provavelmente, eu não gostei nem do começo. Eu dropei, eu não parei, eu dropei, sinceramente.
Ah, Itazura você dropou mesmo, tá certo.
É, basicamente... até tá no hold lá, porque teoricamente um dia eu poderia voltar a ver, mas eu acho muito difícil.
Teoricamente, né?
É muito difícil.
Eu tenho uma lista de hold tem
tanta coisa, até show, de show tem muita coisa pra ver. Tem um Saiku com o Nagatari que eu não vi completo.
Um hold eu tenho um, Bleach.
Dropa, assim. Eu sei, eu vi todo, eu sei o que vai acontecer. Dropa.
É porque eu tô esperando que eu vou ficar iluminado. Vai cair, tipo, sei lá, a mão divina vai tocar na minha cabeça e vai falar: Ian, continue isso só pra ver a saga lá que a Urihime é sequestrada.
Que por acaso o melhor episódio dessa saga é o episódio que a Urihime se despede do pessoal. Episódio triste pra caramba, bom pra caramba, mas que muita gente menospreza.
É porque, assim, a contragosto da maioria da população, eu gosto da Urihime.
Eu também gosto da Urihime.
Viu?
Não, é meu personagem.
Aí tem alguém que já não gosta.
É, não, é meu personagem preferido. Meu personagem preferido é o Kon, né? Mas.
Natália vai ter um treco ali do outro lado.
E eu gosto da Orihime. Eu prefiro a Orihime e a Rukia.
Eu gosto da Rukia também. Então não...
Agora que a Natália morre. Agora que ela vai morrer.
Eu gosto da Rukia também.
Entendeu? Eu shippo a Orihime com o Ichigo.
Faz mais sentido. Na verdade, faz mais sentido o romance Orihime e Ichigo. Mas tudo bem.
Pois é, Nath. Essa é a verdade.
Ah, tudo bem, eu assisti Bleach, só a primeira saga, tudo bem, eu já dropei por muito tempo, há muitos anos. Ah, tranquilo, é.
Vou te falar, a Orihime faz muito mais coisa pra ficar contigo do que a Rukia. Muito mais.
Então, é porque a Orihime ela foi criada para ser um par romântico.
Pelo contrário, o Ichigo vai salvar a Rukia e a Orihime vai salvar o Ichigo várias vezes. É, pô, muita gente diz que a Orihime é a garota se salva, mas na verdade não. A Rukia, geralmente, é a garota se salva.
Meu Deus, começamos com Tazora na Kids e erramos com o Blint. Tá uma maravilha. É, a gente tem o poder. Temos o poder nas nossas mãos, temos que usar direito.
Eu tô tentando lembrar quais são os outros shows aqui que eu tava pra ver ainda, que tava parado. Mas tem uns legais.
É porque realmente. Vocês olhando assim mal, é vilão.
Eu sei, mas são 108 no hold. Eu não vou decorar mais do outro lado. Não, 292, 108 é drop.
Ah, mas eu também tenho. O meu tá quanto aqui, um hold? Tem 70? É, 68. E 82 em drop.
Até o final do podcast eu desculpo. São os outros ali.
Com certeza.
Passa pra frente.
Então faz assim, Vilazo. Só repete o nome da música e na sequência ela será entoada aí pra todo mundo.
A música é Kimi Meguru Boku, do cantor Motohiro Hata.
Você não escolhe o seu chip, o chip escolhe você.
Escolhe você.
Ok, passada a vez de Vilásio, então é chegado o momento do Bebop fazer a indicação dele neste podcast.
Indicação difícil. Bem, eu acho que eu nunca fingi ter assistido o anime inteiro, assim. Eu posso até ter fingido, sei lá, assistido a um episódio, mas anime inteiro eu não lembro. Por isso eu fui na minha lista de... Eu acho que o Vilas também fez isso. Fui na lista de animes que assisti um ou dois episódios.
Eu também fiz isso, né? Eu dei a ideia, né?
É. Eu fui no drop, mas no drop não tinha nada de bom.
É, eu também fiz aqui. Isso. Eu dei drop. Não vai.
Nessa. Aí eu fui aqui no meu on-hold. E tem um anime que eu gostaria até de ter assistido inteiro. Mas quando eu comecei a assistir, ele tava assistindo muita coisa também e acabou que ele era, só tem legendado em inglês e eu acabei dando preferência pros outros. E eu assisti só o primeiro episódio. Bom, eu não fiz que assisti tudo, né? Mas se me perguntarem se eu assisti, eu falo, assisti esse anime então. É o Hanada Shounenshi. Um anime pouco conhecido. E ele é de 2002. Tem 25 episódios. Baseado no mangá, né? O estúdio que produziu foi a Madhouse. É um anime simpático, assim, a história de um garoto que mora no campo e ele, um carequinha, ele teve um acidente que bateu a cabeça, foi parar no hospital e tal. Aí depois, quando ele voltou pra casa, ele começou a ter o dom de ver fantasmas. E os fantasmas vêm pedir ajuda a ele. É um estilo Natsumi Ujin, tipo, mais ou menos, né? Nesse estilo. Pelo menos o primeiro episódio deixa entender que seja isso, ele vai ajudar as pessoas. Eu acho que tem um plot central maior ali, que, algo que ele vai ter que fazer, mas não sei exatamente o que. E é um anime que eu achei bem simpático, assim, o jeito dele. É meio um slice of life sobrenatural, tem um pouquinho de comédia, drama, é uma mistura assim de gêneros. É bom de assistir, né? Ele me lembra bastante mesmo o Natsumi Ujinshu. Eu acho que eu cheguei até ele exatamente por indicação de alguém que tinha assistido o Natsumi. E ainda pretendo assisti-lo, não sei quando, mas vou assistir. E a música que eu escolhi é a música da abertura. O nome da música é The One, da banda Backstreet Boys. Por incrível que pareça.
É sério isso? É sério?
Cara, eu tenho que correr atrás desse anime na boa. Eu vou ter que ver os
primeiros episódios. Eu vou assistir, cara.
Tem um podcast. É, velho. que gostava de Backstreet Boys.
Eu estava.
Não. Eu? What?
Não, ele não me impressiona.
Eu falei isso.
Eu me lembro desse podcast, sim, Bebop. Você disse isso sim,
não,
cara.
Não me impressiona.
Eu falei você Spice Girls.
Ah, foi Spice
Mas
Girls.
Mas falou
é verdade,
Backstreet
desculpa.
Também.
É verdade, não, Spice Girls.
Você falou que Spice Girls era o que você mais escutava. Mas daí você citou outras bandas assim meio ruinzinhas que eu escutava. Você falou ainda assim, daí você citou Backstreet Boys também.
Bom, não lembro, mano. Tá aí. É. Não, até que eu já escutei, sim. Na época que tocava muito em rádio, eu não dava de rádio não pra ouvir. Mas eu não ia.
Nossa,
eu não sei
é realmente Backstreet, para. Como assim, cara?
Eu não curto, não. Mas essa música é bacana, essa música eu gosto. Eu adoro essa música.
É legal que, tipo, eu tô olhando minha lista de... É a única música que eu acho que alguém lembra.
Pode entrolar, vai. Tô esperando.
Tipo, eu tô olhando aqui a minha lista de on-hold no mal, né? Pra procurar os shows que eu queria procurar. Aí eu fico olhando, não, falei, esse aqui eu vou dropar. Esse aqui eu vou dropar. Tipo, daqui a pouco a minha lista vai ficar um pouquinho menor. Eu já dropei uns
muito
três aqui. Glass Leap tá na minha lista de on-hold, eu não sei porquê.
Oxi, drop agora.
Ai, meu filho. Nem na drop a minha lista.
Drop agora.
Carrega na boca.
Fazer os ouvintes escutarem Backstreet Boys.
Né? Cara, Bebop, eu já falei, você tem o poder nas mãos, cara. Você tem que saber usar o poder, só isso. Você tem que saber usar o poder.
Vocês poderiam ter escolhido um podcast sobre músicas do Ghibli. Mas...
Aí, agora vão ter que ouvir Boy Band. Ué, o Lázaro
vai passar o podcast inteiro lembrando disso.
Mas... Eu acho que Backstreet
vocês
Boys...
podiam, vocês tinham poder. Olha o que vocês fizeram.
Sim, vocês que estão nos escutando, vocês tinham o poder de escolher outro tema. Vocês escolheram esse aí, tá?
You were living free.
Ela tá cantando Backstreet Boys.
Isso aí. Exatamente. É essa música mesmo.
Jesus.
To make it right.
Eu devo assistir ao Ihaná.
Aoihana é
aquele
Yuri?
Eu acho que é.
Não, pera.
É o Yuri, então é, disseram que é bom.
E o Amnésia?
Amnésia não. Não.
Amnésia eu assisti. Não.
Não?
Não.
Eu não.
Não?
Não, olha só, a Amnésia.
Pior
não
que descendemos.
Isso aí eu fiz que não assisti.
Eu vi o primeiro episódio, só que não lembro nada.
Não, a Amnésia eu assisti tudo, porque eu queria ver a rota do carinha que eu gostava, e não.
Gostei da piada, Vilar.
Não posso dropar.
Assisti Amnésia, mas não lembro de nada.
Ok, dropa
Amnésia.
Eu tô tentando farm aqui, eu tenho minha lista.
Eu fico muito chateado.
Melhor é que o Evilazio fez a piada sem que ele percebesse que era uma piada, mas tudo bem.
Exatamente.
E aí o Bebop
foi
pensado, e falou...
Foi tudo pensado.
Não, duvido
foi
que
foi.
Foi não que você tá com a amnésia.
Tosti! Cala a boca, Bebop.
Olha, eu cheguei minha lista aqui. É o Saiko Kumo no Tatari, que eu tinha falado. O Kami-sama Hajime Mashita. Anasakeru Seishonen. Que esse eu achava legal. Mas... Acabei no segundo.
Não, o Kami-sama é muito amorzinho, termina.
Akushaku Toyosei. Bokura Gaeta.
Não, então, Evilazio, Hakushaku Toyosei é a minha segunda opção de animes que eu fingi que eu assisti, porque dos 3 episódios eu achei só 10.
Então eu vou dropar.
E eu não terminei porque eu tava gostando, eu só não terminei porque eu fiquei com preguiça mesmo.
Ah, então eu vou assistir. São só 12 episódios.
Eu sei, eu acho que eu li o mangá.
Mas esse Hanasakela Seishonen é bem legal. Eu realmente recomendo.
Você nem concluiu o nome aí, Evilazio?
Sim, pode continuar, né? Não pode
continuar. A gente tá mais conversando que faz um cast.
Então, é que de repente entrou na conversa e tal.
O que tá acontecendo com a minha vida?
Exatamente. O Bebop. Bebop?
Oi?
Bebop. Oi, tudo bem, Bebop? Como é que você está?
Vai, Carlito.
Bate no peito e repete.
Eu só quero que você repete o nome da música uma vez mais, só isso.
Mas bate, tá, quero no peito. Bate no peito e fala bonito o nome
Vou
da música
bonito.
E a banda.
Vou falar bonito. Bate no peito. Loba, canta aí o refrão pra eles entenderem que você
quer. I'll be the one.
É isso aí, I'll be the one. Backstreet Boys. Em homenagem ao Carlito.
Vai pro inferno.
Você não escolhe o seu chip, o chip escolhe você.
Voltando ao podcast, então, Ian, é a sua vez de fazer a indicação aí de uma música.
Olá, minha gente. Melhor parte do podcast, eu.
Quanto humildade.
Almas.
Socorro.
Pois é, então, a música... O anime que eu escolhi, eu fico muito triste em dizer isso, porque é de um estúdio que eu gosto muito e eu não ter terminado o anime. É bem, bem, bem entristecedor. Mas, enfim...
Você fingiu que viu ele?
Não, na verdade foi assim. Eu assisti o anime até o episódio... 8, 9 ou 10.
Então
só
você
que
viu.
Muito chato.
É, então você viu. Você não fingiu.
Fingi. Pera, calma.
Ele tá fingindo que viu perceber. Porque ele não terminou, simples.
Tipo, não assistiu dois episódios, mesmo que
tipo. Gente, mas eu não fingi que eu assisti nenhum anime.
Enfim, eu assisti
até tipo. Deixa eu terminar, calma. Eu assisti até o episódio 8, 9, 10. Aí eu falei, não, foda-se, isso tá muito chato. Ele só tinha, tipo, pra vocês terem uma ideia, era os episódios todos eram uma menina com a fantasia de um animal diferente e ele jogando beisebol. Eu não entendo bulhufas de beisebol, não tem bulhufas de futebol, que é o esporte do Brasil, quem dirá beisebol. Então, aí eu falei, não, quer saber, foda-se. Aí deu mais ou menos um ano depois, eu lembrei que esse anime existia, aí eu vou assistir o último episódio. Obviamente não entendi porcaria nenhuma, mas enfim. E o anime do qual eu estou falando, percebi que até agora não disse o nome, é Denpa Ona Tosenshin Otoko. Um anime do estúdio Shaft. Ele foi da temporada de abril de 2011, de abril até julho. Ele teve 12 episódios.
Isso.
Eu lembro
disso.
Eu gosto. Eu
gostei do anime, gostei muito.
Inclusive, o beisebol que ele tá falando só tem uma partida, não é um anime sobre beisebol. É um anime sobre uma maluca que acha que é alienígena.
É, então, aí eu vou contar a história do anime. Pera aí, Ivan, tô dando spoiler. Tem esse menininho lá, esse menininho, chamado Niwa Makoto, que ele vai viver com a tia dele, porque os pais dele saíram pra trabalhar no exterior. Aí ele vai morar com a tia dele. Só que a tia fala que só mora ela. Aí ele chega lá, o que que ele encontra? Ele encontra uma loira enrolada no futon. E a tia falou, ah não, mas essa aí é minha filha, a Erion. Só que a Erion, ela é meio pancadona das ideias. E ela acha que ela não é filha da mulherzinha lá. Que é, qual que é o nome dela? Não lembro o nome dela. Enfim, não acha que é filha da mulherzinha. E acha que na verdade ela é um ET. Aí tipo, ela tá sempre saindo pro meio da rua e gritando, ETs, ETs, me levem, irmãos. Mas ninguém leva ela porque não tem ET.
Parece a história da Gretchen.
O mundo tem ET, mas...
Na verdade tem o ET, mas... Inclusive, esse anime está no nosso clássico podcast, né? O podcast sobre aliens, né? Sobre músicas de animes de comédia com aliens ou quase isso.
Aí esse menininho vivendo o seu dia a dia com essa sua prima louca que acha que é um ET e as outras meninas loucas que estudam na escola dele. Tanto tem uma menina louca lá que gosta de se fantasiar de coisas... Que vão desde uma berinjela até um urso.
É, ela enfim. Faz propaganda pra loja dela, cara. Fica falando mal da garota.
Falo mesmo.
A garota fica tentando o tempo todo limpar, ficar com o cabelo bonito e tal.
Gente, esse anime, aqueles animes que você fica tipo, mano... Porque a menininha gosta do menininho, só que o menininho não dá muita atenção pra menininha, porque o menininho tá de olho na outra menininha. É muito...
Você já
viu? É verdade, tipo, não.
É a vida.
Ele não tá de olho no outro menino. Ele tá tentando alcançar a meta de bater o recorde de pontos de popularidade. Porque todo podcast tem uma tabelinha lá. Quantos pontos de popularidade todo ele ganhou? Quantos... Desculpa. Todo episódio ele tem lá a tabelinha.
Verdade. Olha o Vilas revelando aí.
Todo episódio tem a tabelinha lá, né? Revelando quantos pontos ele ganhou, quantos pontos ele perdeu e tal.
Isso, é verdade. Eu até esqueci disso, pra vocês verem como marcou esse anime. Enfim, a música do anime que eu escolhi foi a abertura, Ozu Tijin. Ela foi isso. O Tijin, pra quem não sabe, é alienígena. E Jin. Porque o Tio vem de espaço e Jin é o sufixo que eles usam pra falar pessoa. Enfim, sobre música de anime também é cultura. Eu escolhi a música Ozu Tijin, ela foi composta pela Noco, o arranjo da música e tudo, composição, letra, tudo pela Noco. E quem canta a música é Ogame Asuka, que é quem dubla a protagonista, que é a Towa Eryu. Ela também já fez música pra Kofu Graffiti, ela fez o encerramento de Omamori Himari, sei lá o que é isso, fez o encerramento de Kononaka no Hitori e Motogairu, essas coisas de pessoal que tem fichinha irmã, não conheço também.
Não é bom.
Muitas coisas. Fotokano, ela também tá participando na
Sonora. É
Seikoku no Dragonar.
Também é muito ruim.
É. Só um anime ruim? Nossa.
Ela não tem muita sorte.
Parece que o melhor anime dela é tipo um anime mesmo.
E olha que o Ian não gosta, então praticamente pela ideia do Ian é tudo ruim, né?
Ah, mas eu gosto de Tempo
Una. Eu não gosto
do Kairi. Gosta, gosta.
Do que eu não gosto? O que vocês estão falando?
De Tempo Una.
Mixed Feelings, olha.
Mixed Feelings é não gostar, Ian. Na minha língua.
Eu acho a obra mais bonita do Shaft.
Nisso não dá pra reclamar. Eu achei bem bonita mesmo a composição da obra, mas... Né, é muito beisebol pra pouco gosto por esporte.
E olha
dois episódios de beisebol, pelo amor de Deus.
Gente, é muito Shaft com beisebol, só aquelas conversas que eu fico, mano, eu não sei se eu como, se eu presto atenção, não sei o que tá acontecendo ali. Eu tava desesperado.
É preconceito, isso é preconceito, isso é um absurdo.
Só que não, porque eu adoro Shaft.
Isso é um preconceito com beisebol. Só porque eu gosto pra caramba de anime de beisebol, isso é um preconceito absurdo.
Você tem que tomar cuidado, Ian, que o beisebol é o esporte número 1 do Japão, cara. Então não deveria ser surpresa falar tanto de beisebol no anime, cara.
Não fala dois episódios, cara. Mano.
Então, não deveria ser surpresa, mas eu sei que não falo. Eu tô tentando entender até agora essa ideia que o Ian causou no anime sobre beisebol, no anime de Nepauna. Só isso.
Gente, porque o que mais me marcou foi aquelas partidas de beisebol. Tipo, o sal de rachar e o povo segurando um taco e batendo nas... Que horror! Meu
Deus. Eu queria ler a novel do Jim DePond.
Eu vou chorar.
Esse podcast tá cheio de umas ideias assim, aleatórias. Vamos falar de beisebol no meio do coito. Que é claro, porque eu faço parte do
pois negócio. Pois é, se, tipo, se eu tivesse escolhido o tema do Ghibli, nada...
Mas o que tá acontecendo aqui? Enfim, a música, eu vou repetir antes que o Carneiro peça pra eu repetir, eu já vou repetir, porque eu sou dele.
Repita a música!
Ele tem que pedir, cara, não tem jeito.
Eu tô quebrando essa caixinha que o Carneiro se instalou pra ele sair pro mundo, sair dessa padronização, Carneiro. Certo você viver assim. Muito não obrigado. É certo. Enfim, a música que eu escolhi, repetindo novamente, é Ozu Tijin, composta pela Noco e interpretada pela Ogami Asuka.
Thank you.
Você não escolhe o seu chip, o chip escolhe você.
Escolhe você.
Voltando ao podcast, é a vez da última indicação desta edição, e é da minha parte, serei bem breve na minha indicação, porque, assim como a maioria dos participantes, eu nunca fingi ter visto um anime na minha vida, mas eu soube escolher um anime que eu mal me lembro do plot dele, porque eu dropei ele rapidamente. Então, é um dos raros que eu dropei, pra dizer a verdade. Então, eu vou levar vocês até a temporada de janeiro deste ano mesmo, de 2015, onde um anime chamado Absolute Duo foi ao ar. Absolute Duo, eu só vi 3 episódios e larguei.
Pode falar, perto dos animes colegiais dessa temporada, Absolute Duo era bom.
Olha, eu acabei revendo o primeiro episódio só por ter escolhido a música dele. Devo concordar com você, só em ter visto um episódio, tá, Vilas? Eu devo concordar com você.
Pode falar que tá difícil.
Quiçá, talvez um dia eu retorne com esse anime. Quiçá, talvez um dia eu faça.
Pô, Carleiro, eu botei on hold porque eu tava vendo muita coisa em janeiro, mas eu tava gostando de Absolute Duo e eu vi bem uns 6 episódios.
Meu também tá aí. On hold.
Carleiro, a protagonista, ela é meio loli kudere, você vai gostar.
Ha-ha-ha pra você, Ian.
Ha-ha-ha. Lembrei da Xuxa.
O que eu me lembro do plot desse anime é que tinha um protagonista chamado Touro, que ele foi matriculado na academia, na escola especial, onde cada aluno tem uma arma onde se manifestava sua alma, alguma coisa assim.
Que original! Ah,
eu acho que eu já vi esse plot em Asterisco!
Opa! E... Cadê a criatividade do Shonen?
Ah, não, era Kodai que é
Kodai. Shonen! Põe muita na sua cabeça que essas porras são Shonen, caralho. Isso é todo mundo de moda. Caralho. Como se Shoujo ou colegial tivesse uma puta criatividade.
Não, mas a questão é que essa ênfase de Absolute Duo é algo que a gente já viu em muitas outras obras também e a gente vai continuar vendo por muito tempo ainda, com certeza. Porque vão reciclar isso até onde não puder mais. Enfim.
A culpa é do japonês que compra essas novas.
Sim, claro.
Assim, lembrando que Absolute Duo, a menina lá e o cara, eles dormem no mesmo quarto, igual em Hakudai, né? Tudo igual.
Sim, que é
absurdo. Mas o Absolute Duo tem um sentido a mais.
Mas é porque japonês sempre vai comprar isso aí, porque são coisas que eles nunca vão fazer na vida.
Sim.
Ah,
eles nunca vão dormir
no mesmo quarto. Não, que no caso, tipo, séries de outras demografias vão fazer também, né?
E o que me deixa pasmo é o motivo pelo qual o guri e a guria vão ficar juntos no mesmo quarto. É só porque eles estão sentados um do lado do outro na sala. Só por causa disso.
Mas assim, porra, qual a forma mais fácil de escolher os colegas de quarto? Porra, tá posição pra sentar, não acabou.
Né, como
é
se...
É porque, assim, no anime o pessoal trabalha com um sistema de duplas, os duos. Uhum. E aí, no caso, você vai ser o parceiro da pessoa sentada ao seu lado.
Uhum.
Calhou de...
Não, você pode trocar.
Na primeira
não,
semana.
Não, na primeira Leon, semana você trocar. Tá com a pessoa
na primeira
do seu
semana
lado,
a pessoa que está do seu lado. Depois você pode escolher.
Mas aí, no caso, todo mundo do anime ficou com... Enfim. Aí, no caso, você ficou com a pessoa do seu lado. E durante essa primeira semana, vocês iam dividir o quarto. Calhou de quê? Todo o resto da turma do menino tava com a pessoa do mesmo sexo ao lado dela. E só ele tava com a pessoa do sexo oposto ao lado dele.
Porque é plot.
Plot.
Eu vou te falar. Faz sentido. Não é um problema, não. O problema de ter pessoas de sexos diferentes não existe. O problema é mostrar fanservice a cada 5 minutos. Aí é outra história.
É porque a menina precisa dormir só com uma camisa, com nada por baixo. E ela precisa subir na cama beliche do cara que ele tá dormindo porque ela não consegue dormir sozinha. Meu Deus do céu! Claro!
Ai, cara.
A menina não precisava dormir com o cara o tempo todo. Aí sim é um problema.
Mas aí é o plot. É por isso que a ONU tá pedindo pro Japão proibir mangá de lolicon.
Pedofilia nunca mais.
Japão, rei da
pedofilia. Tá bom.
Não, eu sei, tá ligado? Não vai conseguir, não.
Puta preconceito do caralho.
E
não deixa o Shota acabar. O Japão foi feito de Shota, de Shota Crush.
Jesus!
Não deixa o Shota morrer. Não deixa o Shota acabar.
Eu não tô ouvindo isso.
Que foi isso?
Foi a Globo aí que pegou o samba enredo aí e botou o Shota japonês.
E você comprou a ideia.
É, porque eu achei legal.
É. Enfim, Absolute Duo, Absolute Duo é tudo isso que já foi dito aqui. Talvez um pouco mais. Talvez um dia eu veja o anime novamente, não sei. É, eu sei que eu só vi o primeiro episódio pra poder escolher a música. Revi o primeiro episódio e a postagem de fanservice foi assim, quase estratosférica. Então,
Quase, quase. Dessa temporada e até leve.
Cara, Absolute Duo. O tema é Absolute Duo. Calma. Peraí, calma.
Demais.
Se eu for comparar com os animes que estão sendo exibidos agora em outubro, realmente Absolute Duo não significa nada.
Ou com os que foram exibidos em abril e os que foram exibidos em julho, ou com esse ano lindo de animes que tivemos.
Ai, meu Deus!
Os animes estão entrando em decadência, gente.
2015, melhor ano de todos.
De toda forma, a música que eu escolhi...
Estão estragando a indústria.
Oh, yeah.
Sim, Raul mesmo.
É.
I was a mistake.
Exatamente.
I was a mistake.
Você está certo, Ian. A música... Humilde. A música que eu escolhi, de toda forma, é uma música bacana e de uma opening que foi uma das melhores daquela temporada. O nome da música é Absolute Soul e quem canta é Suzuki Konomi. Uma música alegre, vibrante... O tema de abertura de Absolute Duo, o qual eu convido vocês para escutar nesse exato momento.
Você não escolhe o seu chip, o chip escolhe você.
Escolhe você.
Chegamos ao final, então, deste podcast da série sobre músicas e animes, edição número 41. É chegado o momento, então, de fazermos nossas referências, nossas despedidas, aqueles jabás tradicionais, cada um do seu blog, do seu jeito. Mas antes, vale aqui um aviso, tá bom? Que, igual ao ano passado, o último podcast dessa série do ano não vai ter um tema a ser escolhido, tá? Não vai ter votação, não vai ter enquete... Porque o tema já está pré-definido. É um resumão do ano, tá?
As melhores músicas do ano que a gente ainda não indicou.
Exatamente. Obrigado, Vilazo. Obrigado. Então, você já sabe. Aguardem vocês em dezembro, o SMA 52, com a playlist de 2015. As melhores músicas, na opinião dos participantes, desde que essas músicas não tenham sido selecionadas em nenhum momento esse ano. Agora que você já sabe qual vai ser o tema da próxima edição, vamos às despedidas do povo, né? Vamos aos jabás. E é isso aí que conta. Então vamos começar com a Nath. Nath, obrigado por sua participação e a palavra é toda sua agora.
Obrigado por ter me chamado de novo. Ah, eu tinha dito da última vez que eu não ia parar de agradecer, né? Desculpa, gente. É, foi mal. Eu esqueci. Sim.
Eu sou educada.
Visitam.
Você sempre agradece.
Obrigada. Só que não. No episódio passado eu não tinha agradecido. Whatever. Sim, visitem o Offline Brasil, offline.com. Sem BR, tá? É, Carleiro, eu lembrei disso agora. Página da Nascer Herói no Facebook. Acho que esse domingo a gente já vai gravar um cast novo, porque pelo amor de Deus, faz tempo que a gente não grava cast, meu Deus. Review, a gente postou. Eu postei as primeiras impressões lá no blog da Nascer Herói também, só que foram impressões bem rapidinhas, assim, um parágrafo por cada aninho. E aí você vai ter a opinião de pelo menos três pessoas lá que a gente fez o post em grupo. Aí eu vou falar agora que os termos de busca lá para o Offline, entre 4 de outubro e 3 de novembro, que é quando a gente está gravando esse lindo podcast, teve 147 termos de busca. Dentre esses, os mais interessantes são os que eu vou tentar achar agora. Um primeiro deles é Lolicon 3D, porque faz muito sentido. É, esse tem um 18 aqui, mais 18 Cinieron, faz sentido também. É, deixa eu ver, anime de uma menina sereia, legal também. Anime qual? Hentai sendo eletrocutada. Qual o anime da menina sereia? Não sei que anime é da menina
tem
sereia.
Dois. Tem dois, tem o Ponyo, tem o Umi Monogatari, que é muito bom.
Ah, só daí, né?
Tem o da Rumiko também, né?
Tem o da Rumiko, que é terror.
Alguma coisa.
Inclusive combina mais com o Elfinland do que qualquer um dos outros.
É, exatamente. Certo. É, anime hentai sendo eletrocutada em feminino, então a mina vai ser eletrocutada. Como era o nome?
Eric deve conhecer algum.
É, Eric. Não,
Eric. A Beta fez uma resenha.
Caralho, ontem eu decidi olhar o mal do Eric. É impressionante a quantidade de hentais que tem, cara. Eu fiquei, caralho, mano. É impressionante, assim, né? Tudo bem.
Ele tá trabalhando muito.
Eita. Próximos temas. Anime, não e minha culpa, eu não ser popular. Tem um anime assim? Ah, tá.
Tem o Atamote. O Atamote.
Não e minha culpa ser popular.
É sua culpa, sim. É sua culpa, sim.
Não, pera aqui, meu Deus. Animes de 90 pi e Yahoo. Yahoo, tipo, o e-mail, tá ligado? O site Yahoo, é assim que tá escrito. É anime de 90 pi Yahoo.
Vamos mandar um e-mail pra o anime de 90 pi Yahoo, se tem alguma coisa.
Anime de 90 pi Yahoo!
Ah, não, é, eu acho que foi mais assim, né? Animes de 90 pi Yahoo!
90 Araragi, Karen, Palito, Senna. Mas não tem a cena do Palito, é a cena da Escova de Dente.
Palito?
É só uma temporada que a gente não viu.
Aralag, Karen, Palito, Senna. Palito, Senna.
É aquele anime que você não gosta.
Escreve que nem índio, né?
Aralag.
Aí temos um aqui, uma garota muito... Ela deve estar procurando, que a pergunta foi... Existe hentai para garotas? Pô, é, então... existe hentai? É, talvez.
Depende do que ela quer.
Deixa a menina quer descobrir o mundo da erosidade. Então,
manda ela falar com o Eric. Ela vai descobrir.
Fala com certeza, o Eric vai saber algum Yuri aí pra ela.
Tem aqui, Industry do Ayuno TV brasileiro. Porque isso veio pra falar de ninguém sabe, ninguém viu. Deixa aqui, ó. Industry do Ayuno TV brasileiro.
Aí, vamos falar, vamos ver alto. Se a gente for ler alto, talvez a gente tenha. Industrido Ainu TV brasileiro.
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 Eu acho que esse tribo é pra ser tribo. Índios.
Será
tribo,
que é tribo de índios?
Tribo de índios.
Gente, será que não?
Brasileiro?
Ainu é que tá difícil.
Ainu deve ser alguma. Ah, Ainu é uma tribo indígena.
Deve ser.
Só que não é brasileiro, mas.
Pessoal, o que eu achei legal, o que eu achei legal é que faltou só o ponto com, né? Porque botou industrido.ainu.tv.brasileiro. Faltou só o ponto com.
É, não, tá isso aí. Esse foi bastante
termos de busca. Vocês estão fracos. É, espero que no próximo mês tenham termos melhores. É o Felipe Brasil aí.
Então... Não espero que tenha termos melhores.
É que os outros temas foi tudo Evilá de Brasil, cenas de sexo, anime de terror, horror, romance, whatever. Tipo, não teve uns outros. Então, obrigado e volte sempre. Pronto, finalizado.
Volte sempre. Ficou legal, volte sempre. O Bipop é a sua vez de fazer seus agradecimentos, dicas, seu jabá particular, e é isso aí.
Pesquisas aqui que procuraram no Anime Coach.
Lá vem a bomba.
Menkui. Eu procurei aqui o que significa foi Menkui. É um mangá, parece que é um mangá mal desenhado pra caramba. Com, eu acho que é um homem ou uma mulher, ou são dois homens? Eu não sei.
Mas o nome do mangá?
Menkui. Eu acho que isso é nacional, né? Não. Autor Suzuki Tanaka. Não sei, cara. Não sei. Eu sei que é mal desenhado.
Ah, Menkui. Mas... sim, é nacional, sim. É nacional, sim. É? E aí é oi mesmo. É dois homens.
Ah, são homens mesmo. Procuraram aqui também animes de sex escolares.
Sex? Caíram no blog certo. Caíram no blog certo dessa vez.
Sex escolares.
Relembrando, né, que o post de Hentai do Eric conseguiu bater a meta de mais de 110 mil visualizações só nesse post.
Olha isso. Desde que estreou no site primeiro.
No Brasil.
Aí teve esse aqui, ó. Hentai, leva sua namorada pra um evento de cosplay. Eu não sei.
Tem que ver essas coisas que tem, quando o Eric tá aqui.
Você
Eric
não entendeu essa frase? Como assim?
Explique, Nath. Eu não entendi, não.
Eu não entendi, não, também, não.
Não, eu não sei, né? Não pode ser referência ao podcast que eu falo dos kits, falo do Bebom Black. Pode.
Pô, mas o que, que tem a ver, né? Levar a namorada pro evento de cosplay?
Ah, porque eu falei, eu não sei, eu falei que apareceu um cosplay de Bebom Black no evento que eu fui. Acho que não é isso.
Aí teve esse
não, aqui, não, né? É porque tem um evento de hentai em São Paulo, um evento tipo, só de hentai, e aí ele tá perguntando como é que faz pra levar a namorada no evento pra poder ver se, né?
Pergunta pra ela!
Não sei.
É, melhor.
Oh, vamos!
Assim, amor, você quer ir num lugar cheio de homens que gostam de animação japonesa pornográfica?
Por que não?
Por que não?
Por que não? É interessante.
Vai que ela é uma dessas namoradas mente aberta.
Olha só.
Aí procuraram se tocar aí no X1 level 7 4S. Eu não conheço o anime, eu não sei o que significa esse level 7 4S.
Também
não. Level 7 em 4 segundos, cara. Porque a menina joga videogame muito bem. Aí ela chegou no level 7 em 4 segundos.
Muito bom. Aí procuraram hentai, conto de bordel e outros.
Legal é a maneira que escreveram o hentai, cara.
Conto de bordel.
Conto de bordel e outros foi ótimo.
Hentai, conto de bordel também.
Mas eu me lembro de uma vez ter pego uma revista brasileira que falava sobre um hentai que era no bordel.
Conto de bordel. Que bacana. Teve Yosuga no Sora, mangá traduzido. Só que no Anime Coach não tem isso não, pessoal.
Ok. Aquele pessoal que chega nos nossos blogs pensando que a gente é de fanzou.
É, isso aí errou feio. E só isso. Teve outro aqui, mas é comum. É animes bons e pouco conhecidos. Isso tá cheio por aí. Então, já tem as duas partes aí do cast de temporada, com as nossas impressões aí da temporada de outono. Tá bem interessante. Não de animes, mas de comentários, pelo menos.
Eu repito o que eu falei no começo do cast, né? Acabaram os animes bons da primeira parte.
Valeu então, Bebop, obrigado. Senhor Ian, faça as honrarias da vez. Bate, catar. Senhor Ian, faça as honrarias, por favor.
Em homenagem ao Carneiro, que adora falar da minha humildade. Vou aqui agradecer vocês por terem me recebido, é sempre um prazer estar aqui. Vocês são pessoas calorosas, cândidas, e eu sempre gosto de estar entre vocês. Visitem o Shoujismo, shoujismo.tumblr.com. Saiu podcast novo sobre Sakura Card Captors lá também. Visitem o Na Casa do Moe Não Entra Satanás, que tem umas reviews maravilhosas lá e os quentinhos pra vocês também. E é isso.
Quando tiver podcast de Kimi todo aqui, me chama.
Beijo no coração de
você. Valeu, Ian. Obrigado. Bom, é minha vez de fazer então o meu jabá particular aqui, agradecendo aos amigos por mais este podcast. E eu trago, sim, três buscas que fizeram pro Netuin. Três buscas, assim, meio suspeitas, mas ok. Não, não vai ter bunda do Hantaro dessa vez, não chegaram nesse nível de novo.
É porque se botasse...
se botasse, meu Deus do céu, né?
Você já procurou qual post?
Tem. Cara, não tem! Não tem!
Tem certeza?
Escuta!
Vou procurar aqui, peraí. Detoins.
Bumbi do Rantaro.
Vou
não
procurar
vai ter
aqui Bumbi do Rantaro pra ver qual post que ele dá.
Enfim. O primeiro termo de busca que eu trago aqui pra vocês é um termo que foi repetido 14 vezes na última semana. E o termo é CNM.18com. Eu gostaria de saber o que isso significa.
14 vezes?
14 vezes. Aqui, eu vou digitar aqui para vocês. É cnm.18com. Foi exatamente isso daqui. Eu gostaria de saber o que isso significa.
Man. 18com.
Enfim, não faço a mínima ideia do que isso significa. Mas, de toda forma, tá aí, né? O segundo termo de busca...
Eu sei isso, Carneiro. E 18com é um site de coisa chinesa, tipo de mangá, que eles botam.
Ou seja, eles estão achando que Carneiro vende coisas no blog dele.
Não, é leitor online de mangá.
Estão achando que o Carneiro é scam.
Não, é tão inútil. Enfim, o segundo termo de busca é: por que Skull Days é tão bom anime?
Não é, cara. Por quê?
Porque sua mente está errada.
Esse termo de busca foi repetido 23 vezes.
Tá, por quê?
23 gente, vezes? Tá.
Três
porque
vezes
aquele final é maravilhoso.
Não, o cara aqui tá afirmando que Skull Days é bom. Ele tá afirmando, não é nem pergunta.
Ele tá falando do anime ou tá falando de Skull Days normalmente?
Anime.
Eu quero avisar assim, ó. Realmente, se você botar a bunda do Hantaro lá no Netoim, você não acha nenhum post. Mas se você colocar Hantaro, aparece 4 posts. Se você botar a bunda, aparece 3 posts. Inclusive, um deles é sobre Free. É, 3 opiniões finais sobre Free.
Opa, Charlie. Mas o Carneiro comentou um ponto bom de
Free. É a bunda do Haruka, né?
Tem uma imagem aqui.
A culpa não é minha, a culpa é das pessoas que eu convidei.
E como imagem final, quero colocar a maravilhosa imagem dos glúteos do Haruka na Nase, porque ele é lindo e a bunda dele ainda mais.
Eu quero lembrar que essas palavras não são minhas, é da pessoa que eu convidei pra fazer guest post e tava no direito dela de escrever o que quisesse.
Parabéns, Carlinhos.
Eu disse que ela tava livre. Parabéns.
Olha quem você chama pra fazer guest post. Eu sei que dá, cara.
Tua tinta envergonhado.
Se fosse meu texto de One Piece, não caía.
Ai, cara, enfim. E o terceiro termo de buscas que eu trago pra vocês é: por que Kaga Koko é o melhor personagem de anime de 2014?
Não.
Amigo, vai ser
só. Só que aqui, diferente do anterior, aqui a pessoa tá fazendo uma pergunta.
Eu acho que essas afirmações que o cara faz, né? Tipo, por que Skull Days é um anime tão bom? Por que Kaga Koko é um personagem tão legal?
Cara, é puro reiterismo chegando no meu blog nesse começo. Parabéns, vocês estão de parabéns. Olha.
Eu acredito realmente que foi a mesma pessoa, cara. Que só pode.
Só pode.
Não, porque esse tema de busca foi repetido duas vezes. Mas resolvi esse lado.
Cara, teve duas pessoas que perguntaram por que a cara ficou caminhando.
Não, isso, legal que a pergunta da pessoa não foi se a Kaga Koko foi a melhor personagem de Gold Time.
Ela
ela foi a melhor personagem de 2014 inteiro.
Então...
Amigo, ela não foi nem a melhor do anime, porque naquele anime só tem gente ruim.
Não, se tem gente ruim, alguém tem que ser bom naquele anime, pelo amor de Deus. Mesmo
não,
que ele
tenha
alguém
que se
destaque.
Só que não é...
Eu não precisaria gostar de Gold Time. Não dá, cara. Você tá de sacanagem comigo.
Fiz o Vilasco aí na gagalhada. Eu vou pedir encarecidamente para vocês que visitem meu blog que caprichem nos termos de buscas para serem citados no próximo mês, ok?
Vai chegar valeu. Assim, porque a bunda do Hantaro é a melhor.
Você vai pro inferno.
É, comparação entre a bunda do Hintaro e a bunda do Haruka Nanase.
Você vai fazer um post sobre isso, Ian, só porque você é
doido. Pelo menos o cara é free.
É, isso tá fanfic, hein?
Meu Deus, fanfic e Hintaro com free, eu não acredito nisso.
Tem um Neto Tito e uma protuberância.
Então.
Aqui é o braço dele!
Vamos continuar? Terminou hoje?
Lembrando, então, que mês que vem, no mês de dezembro, o Netoim vai completar 9 anos de atividade no dia 22, então vai ter aquele famoso mês com posts especiais, chamando amigos especiais para participarem, e vocês vão aguardar por grandes surpresas, então, no mês de dezembro. Então, novamente, agradecendo a todo mundo e fazendo votos para que vocês visitem o Netoim e visitem o Nupo também com seus trabalhos mais do que interessantes. E agora eu passo a vez para o Evilásio fazer o jabá dele e falar o que ele mais gosta de falar no final dos podcasts.
O que ele gosta mais de falar? Tô curioso.
Exatamente. Os termos de busca.
Por que o Evilásio mais gosta de falar em termos de busca no final do podcast?
Pesquisado 3 vezes por Carlírio Neto.
Mas então acessem, por favor, o blog Yopinando, onde tem os podcasts lá, o Yopinando, o SissoCast, que deu uma parada, vai voltar no que vem, mas vai entrar aí o Manga Codecast, os segundos animes, inclusive o Manga Codecast, os segundos animes também saem no Anime Code, que eu também sou redator, né, lá, inclusive tem um texto gigantesco que eu fiz recentemente, agradecer ao Wesley que comentou e leu. Eu tenho certeza que ele leu no comentário. Eu não sei, tá no top lá, né, da semana.
Ah, tá tendo acesso, pô. Bastante acesso, até bacana o texto.
Bem, mas acessem, por favor, Anime Coach, acessem o Miguel Opinando, acessem os blogs dos demais participantes, inclusive na Casa do Moeno tem Satanás. E rapidinho, 2 temas de busca rápido de Opinando, que tem Liga da Justiça versus Titãs. Só que eu ia dizer que o rapaz tá errado, na verdade foram os Vingadores versus os Titãs, o mangá. Não foi. O mangá não, o quadrinho americano, não foi a Liga da Justiça. Você errou de editora, é a Marvel, não é DC. E teve uma pessoa que chegou lá procurando música de Apara ler Yaoi. Eu suponho que ele tá querendo dizer música para ler Yaoi, o que é uma boa sugestão de tema pro futuro, né?
Algo me diz que foi a Natália que digitou isso e chegou no teu blog, mas posso ter
a louca. Que história é essa?
Música para ler Yaoi. Olha aí. Um outro louco. Tema livre disfarçado. Se eu não tiver tema, eu já sei o que eu vou botar.
Bom, Evilásio.
Quais músicas você gosta de ouvir na hora de ler Yaoi?
Eu?
A Loba que gosta dessas músicas.
É que a Loba acabou de declamar aqui que ela gosta aqui. De sertanejo enquanto lê Yaoi.
Eu tô lendo um agora. Eu gosto de ouvir a gravação do podcast enquanto eu leio Yaoi.
Olha aí, ouvir nossas vozes, cara.
Ela imagina nossas vozes nos personagens.
Meu Deus, cadê? Tô até com medo, depois do livro que eu ganhei.
Tô com medo.
Eu até tentei ler um Yaoi aqui, mas eu não consigo concentrar porque eu tô ouvindo a voz de vocês, então.
Eu queria só terminar, antes de passar pra Lou, pra última música, pedindo pra vocês, não deixem o Xota morrer, não deixem o Xota acabar. O Xota gosta de samba, deixa o Xota sambar.
E o Evilásio tá falando essas coisas porque vocês não votaram no tema dele. Deixa isso bem claro, tá?
Eu quero morrer, eu queria estar morto.
Note falando que nisso, meu tema Evilásio, só pode ganhar em janeiro. Então você tem mais um podcast disso, aí.
Falando disso, Evilásio. Só por curiosidade, Evilásio, antes da gente passar pra Loba. Em que colocação ficou teu tema na votação?
Ficou em segundo.
Aí, ó, quase ganhou, pronto, quase ganhou.
Ah, não ganhou? Não importa.
Vamos lá então, valeu então, Evilásio.
Não deixa o Crash morrer.
Loba, é a sua vez, faz teus agradecimentos, faz os teus jabás aí e faz a citação da música extra que você tem direito, pois teu tema foi o vencedor.
Eu queria agradecer a Inês do Brasil, por ela não estar aqui hoje.
Tá certo, ok.
Agradecer as coisas da vida.
Loba, tem mais alguém especial que você queira agradecer?
Carinho.
Ah, mim, ok.
Você manda um beijo pra quem, Loba?
Manda pro papagaio da Ana Maria Braga. Nossa. Pra Palmeirinha.
Ok.
Pro Silvio Santos.
Maeu.
E é isso, né? Acabou, né? O ano.
E a música?
Então, vai lá, Loba. Qual é a tua música especial, então, pra encerrar o podcast?
Não, deixa eu falar. Acabou o ano.
Tá. Deixa eu não falar. Que é isso?
Vai lá, Loba.
É, Carlírio. Para de apressar as pessoas.
Esse Carlírio.
Nossa, acabou o ano, gente. Aí eu quero voltar pro Game Union que eu nunca assisti, todo mundo já viu. Eu digo que assisti pra não passar vergonha, que é Sailor Moon. Né? Eu nunca vi Sailor Moon na minha vida. Eu nunca assisti um episódio de Sailor Moon. Não sei sobre o que é Sailor Moon, mas eu digo que eu fingi que eu vi, mas eu não lembro de nada, porque eu assisti criança, porque eu nunca assisti Sailor Moon. Então a música vai ser essa que o Carlírio falou, nunca ouvi ela na minha vida. É Otome no Policy.
Política da Donzela.
É, tema de encerramento do Selomon R.
Acabou o ano, gente. Tchau, adeus.
Não acabou o ano, né?
a loba, ela usa um calendário diferente do nosso. Um pouquinho diferente.
Ah, tá. Então pra ela acabou o ano, né?
Exatamente.
É, que se fosse o mesmo, não estaria aqui na minha casa esse calendário.
Aqui não acabou ainda não, né? Mas enfim,
é, aqui também o ano não acabou, mas ok.
A fuso horário.
Então, todo mundo fazendo uma paródia com o Saminha aí, né? Não deixe a Loli morrer, não deixe a Loli acabar.
O Carneiro apoia essa.
O Japão
é feito
de Loli. Mas vão pro inferno vocês sim.
De Loli pra gente, papo.
Aí.
Aê. Que bonito.
Ai, que horror.
Que alegria, que beleza.
Fala aí, Fafá, acessem o tópico lá no Minasuki do Eric. Vocês vão gostar.
É brincadeira, polícia.
Vocês vão gostar.
O nome do tópico é Fapar ou não Fapar? Essa é a questão. Só tem o Eric lá.
Alguém tem que alimentar aquela porra, né?
Não, e o pessoal agradecendo, e o Eric postando.
Pô, mas obrigado, antes ele não colocava no date, agora ele tá descarado.
Tá, cara, é.
Agora tá descarado, tô olhando aqui,
vixi. Então vamos dar nosso tchau, né? E dar tchau, encerrar o podcast. Vamos lá, tchau, 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 tchau.
Deixa o Xota morrer.
Cala a boca, Bibó.
Não deixa o Xota acabar.
Não deixa o Tsundere morrer. Não deixa o Tsundere acabar.
Não deixa o Tsundere morrer. Não deixa o Yondere matar.
Deixa o Carrilho mover. Não deixa o Carrilho acabar.
Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau.